Gestão Social e Cidadania.
Bom dia, ouvintes da Rádio Unijo FM. Hoje é sábado, dia 1º de setembro. Eu sou Marina Meixa, acadêmica do curso de Jornalismo, e apresento o programa Gestão Social e Cidadania. Nesse sábado, falamos sobre o Plano Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres. Você acompanha ainda as notícias da semana e os boletins da Rádio Web.
Notícias da semana.
São 83.173 os habitantes de Juí. Pelo menos este foi o número apontado nas estimativas de população dos municípios, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística na quarta-feira. A data de referência é 1º de julho de 2018. Santa Rosa tem 72.919 pessoas, Santo Ângelo 77.620 e Cruz Alta com 60.693 habitantes. No Rio Grande do Sul, a capital Porto Alegre é o município com maior população, com 1.489.101 habitantes. De acordo com o estudo, a estimativa é que no Brasil tenha 208 milhões de habitantes e uma taxa de crescimento populacional de 0,82% entre 2017 e 2018. O município de São Paulo continua sendo o mais populoso do país, com 12 milhões de pessoas, e Serra da Saudade, em Minas Gerais, é o município brasileiro de menor população, com 786 habitantes.
Boletim Rádio Web.
O Grupo Executivo de Acompanhamento de Debates de Políticas Públicas para o Idoso do Fórum Democrático da Assembleia Legislativa realizou um seminário. O objetivo visa a organização do 4º Fórum Social Mundial da População Idosa. O evento vai ocorrer no final de janeiro e início de fevereiro de 2019, em Porto Alegre. O grupo aprovou uma agenda que prevê mobilizações e eventos que discutam, por exemplo, respeito e inclusão social, participação cívica e emprego, serviços comunitários e saúde, comunicação e informação, entre outros temas. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Christian Costa.
A unidade do Cine de Juí oferece diversas oportunidades de emprego para homens, mulheres e pessoas com deficiência. Interessados devem comparecer à agência do Cine de Juí, na rua Ernesto Alves, número 229, munidos de currículo e carteira de trabalho, das 8h30 às 11 da manhã. O atendimento do seguro-desemprego e carteira de trabalho é da 1h30 às 16 horas da tarde. Vagas disponíveis para o sexo masculino: açougueiro, técnico em manutenção de máquinas de café, chapista com experiência em carnes, eletricista de automóveis e caminhões, borracheiro, encarregado de produção, vendedor interno, polidor de veículos, preparador de pintura automotiva, mecânico de veículos pesados, montador de estruturas metálicas, auxiliar de montador de estruturas, mestre de obras, auxiliar de marcenaria, vendedor precista, servente de pedreiro, auxiliar de estoque e balconista de açougue. Sexo feminino: cozinheira de restaurante, cozinheira em geral, vendedora interna e vendedor externo e atendente de padaria. Ambos os sexos: vendedor passista, com carro próprio, com disponibilidade para viagens e vai atuar junto a farmácias. Técnico em laboratório industrial, auxiliar de cozinha, operador de caixa, operador de negócios e auxiliar de linha de produção. Pessoas com deficiência: auxiliar administrativo, auxiliar de loja e repositor de supermercado.
Boletim Rádio Web.
Foi assinado o acordo entre a Eletrosul e a empresa chinesa Shanghai Electric. A partir de agora, está alinhado o processo para a construção de 4 novas linhas de transmissão de energia elétrica no Rio Grande do Sul. O empreendimento foi orçado em quase 4 bilhões de reais, com previsão de término em 2022. A obra deve gerar cerca de 10 mil empregos diretos. Para o deputado estadual Frederico Antunes, dos Progressistas, essa é a maior obra de infraestrutura do estado da última década. O parlamentar considera que a ampliação da capacidade vai beneficiar tanto as indústrias como o consumidor residencial. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Christian Costa.
Você acompanha agora a entrevista com a coordenadora da Coordenadoria da Mulher, Noemi Ruth, sobre o Plano Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres. Conversamos agora com a coordenadora da Coordenadoria da Mulher, Noemi Ruth, uma vez que nessa semana aconteceu o ato de assinatura da lei que institui o Plano Municipal de Políticas para as Mulheres. Noemi, primeiramente, muito obrigada pela tua participação novamente no programa e no que consiste esse plano.
Bom dia, Marina. O Plano Municipal de Políticas para as Mulheres, ele define os objetivos e metas para os próximos 10 anos, enquanto política pública. E, evidentemente, que ele precisa ser revisado periodicamente. E isso é competência da Coordenadoria da Mulher e o Conselho Municipal, né, dos Direitos da Mulher. O plano em si, o que, que ele aborda? O objetivo tem como objetivo geral os objetivos específicos, os princípios das políticas públicas para as mulheres, porque ele foi construído a partir da terceira conferência para políticas públicas para as mulheres, da primeira conferência da saúde da mulher realizada no ano passado, 2017, de um diagnóstico intersetorial interno de todas as secretarias, de todos os órgãos que fazem parte do Fórum Permanente da Mulher e do Conselho Municipal da Mulher. Com base nessas sugestões, foram compiladas, foi discutido amplamente com o Conselho Municipal, com o Fórum Permanente da Mulher e aprovado pelo Conselho Municipal também. Também realizamos uma conferência pública de apresentação desse plano no dia 8 de março. Depois ele foi acrescentado o que teve necessidade de ser acrescentado, com base nessas discussões, e tramitou internamente, passou para a Câmara de Vereadores, também é feito a análise. E então, hoje, eu digo, nesta semana, então, houve a assinatura da lei que institui o Plano Municipal por parte do senhor prefeito. Enfim, isso nos respalda para a implementação das ações que estão propostas. Né? Legalmente, é uma necessidade de fazer esse plano, porque a gente precisa saber para onde a gente caminha. Se a gente não tem metas, não tem objetivos traçados, a gente vai para qualquer lugar. Né? E assim não, eu acho que tá posto, tem um norte, é um referencial para as ações.
E qual a importância desse plano para as mulheres de Juí?
Olha, a importância do plano é no sentido assim, de ter a garantia de que as ações vão sendo implementadas buscando a igualdade de direitos, buscando a universalidade das políticas, a questão da equidade, a igualdade efetiva e o respeito à diversidade, a transparência nos atos públicos, a participação e o controle social também acaba se acontecendo à medida que a gente trabalha via conselho das mulheres. Né? Enfim, a autonomia das mulheres no sentido delas conseguirem superar suas dificuldades, basicamente as que passam pela Coordenadoria da Mulher, a gente tem procurado fazer com que haja esse rompimento do fluxo de violência, das situações de violência, para que elas consigam assumir essa autonomia de serem as próprias as gestoras da sua própria vida, sem uma dependência maior. Né? E esse é um dos principais desafios, um dos mais difíceis, de serem feitos, até porque a questão da violência é uma questão que cresce bastante no país, e felizmente aqui em Juí a gente consegue evitar situações mais graves, Por quê? Porque existe uma rede de proteção organizada e que dá esse suporte para procurarmos romper esse ciclo de violência.
Quais são as principais ações desse plano?
Bom, as principais ações elas estão postas em seis eixos. O primeiro que fala da igualdade do mundo do trabalho, capacitação, autonomia econômica e inclusão social. O segundo é prevenção e enfrentamento de todas as formas de violência contra as mulheres. O terceiro é o fortalecimento da participação das mulheres nos espaços de poder e decisão. O quarto é saúde integral das mulheres, direitos sexuais e direitos reprodutivos. O quinto é igualdade para as mulheres jovens, idosas, deficientes, negras e rurais. O sexto é cultura, esporte, comunicação e mídia. Para todos esses eixos, né, temos ações planejadas para que a gente possa efetivamente atingir essas, o que prevê as metas, né? Entre algumas coisas assim, ó, que a gente pode destacar, à medida que a gente busca incrementar essas políticas públicas para as mulheres, há uma necessidade de se fazer ele de forma transversal. Não significa que é a coordenadoria que está fazendo isoladamente ou sozinha, não. São as diversas secretarias que vão, estão e já estão também, e que precisa sempre se avançar e caminhar nessa linha, de fazer com que as mulheres tenham esse entendimento enquanto política pública, né? Enfim, e que todo cidadão também se beneficia disso, porque você não trabalha isoladamente, você tem políticas, por exemplo. Um é a questão do rompimento do ciclo da violência, o outro é trabalhar na linha da prevenção, e a outra é a punição do agressor. Né? Digamos assim, pegando a questão do ciclo da violência, porque a legislação prevê isso, que você trabalhe a punição, a questão da proteção, né, da mulher, e a questão da prevenção. E com isso, à medida que você vai trabalhando a prevenção, você precisa trabalhar onde? Você trabalha em todos os aspectos da formação do cidadão, que começa lá na infância, via escolas. Você precisa trabalhar com os pais, homens e mulheres, e você precisa trabalhar com a mulher que está em situação de violência. E as mulheres que não estão não estão incluídas, por exemplo, dentro das escolas, enquanto grupo que pertence aos filhos que estão na escola, né? Então, esse é um universo muito amplo do qual a gente precisa trabalhar de forma preventiva. E aí, a importância de ter um conselho organizado, de ter um fórum, de ter a rede de proteção organizada, para que todos façam o seu papel, consigam atingir o seu grupo de pessoas com os quais eles trabalham, com esse olhar, né, de rompimento do ciclo da violência. E nesse aspecto, é muito importante o trabalho de justiça restaurativa que está sendo colocado a partir do judiciário, né, com formação de pessoas voluntárias, que significa o quê? Para implementar a cultura da paz, você precisa romper com esse ciclo. E como você faz isso? É a partir do diálogo, do restabelecimento de laços afetivos, a partir do diálogo em torno do conflito, né? E aí você estabelece compromissos, acordos, enfim, frente a um conflito mais sério, né? E a responsabilização de quem precisa ser responsabilizado pelos seus atos, né? Então, eu acho que isso é uma coisa assim, muito importante. A gente está avançando, a gente precisa ir caminhando, e evidentemente que para implementar todas as ações propostas implica em recursos, né? Isso implica em recursos, e a gente vai andando, né? Hoje, o que a gente precisa avançar, digamos assim, para a próxima meta a ser desenvolvida é a questão da casa de passagem, que nós tínhamos como meta para esse ano já, só que nós não conseguimos os recursos com a consulta popular que a gente queria. Então, estamos aguardando outros projetos encaminhados. Para isso, a gente precisa e correr atrás dos recursos agora para implementar, né? Transformar ou criar um centro de referência de atendimento à mulher também. Enfim, são coisas que vão sendo feitas, se não a curto prazo, não são coisas de curto prazo, mas coisas mais de médio prazo para a gente encaminhar.
Noemi, hoje, quais são as políticas públicas para as mulheres que o município dispõe? E, na tua opinião, elas são eficientes no enfrentamento da violência?
Olha, a partir da política de acolhimento das mulheres que temos junto à coordenadoria, essa política ela é tratada de forma coletiva, vamos assim dizer, ou de forma integrada, através da rede de proteção, que envolve a Delegacia da Mulher, a Delegacia de Polícia, a Brigada, através da Patrulha Maria da Penha, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Fórum e a Prefeitura, envolvendo a Secretaria de Saúde através das suas unidades básicas de saúde, e envolve o Desenvolvimento Social através dos CRAS, e também ainda que está dentro da Secretaria da Saúde são os CAPS. Os CAPS é o atendimento psicossocial, né? Os hospitais. Então, e nós enquanto Coordenadoria da Mulher. Quer dizer, essas instituições, esses grupos, é que estão tratando da violência doméstica hoje, né? E ela é muito complexa. Para que você consiga dar conta com resolutividade, depende muito da pessoa que está sendo atendida querer e conseguir romper esse ciclo, porque é uma coisa muito pessoal. A questão da violência doméstica, a gente consegue trabalhar com as famílias, ajudando elas a se fortalecerem através do trabalho de orientação via assistência social, atendimento psicológico, enfim. Só que a demanda é bem maior do que a gente consegue realmente fazer, né? Então, a gente precisa ir se estruturando de acordo com as condições financeiras que o município tem, né? São dados hoje da Delegacia de Polícia, ou Delegacia da Mulher, do 60% dos casos que fazem boletim de ocorrência acabam retirando a denúncia, ou violam a medida protetiva, enfim, e tal, e voltam, e dali a pouco volta o ciclo de novo, um novo boletim de ocorrência, coisa assim, muito mais grave, muito mais sério do que quando foi o primeiro. Então, é muito difícil de você, porque não é nós que decidimos, é a pessoa que está envolvida diretamente, né, na situação de violência que precisa decidir, né? E às vezes a decisão que para nós seria o ideal, para, vamos dizer assim, rompe, dá fim, né? Não, a gente não pode dizer para a pessoa faça isso, é ela que tem que se dar conta e ela precisa estar madura psicologicamente para tomar essa decisão. E aí, às vezes, não é só ela, é a família como um todo, né? E outras questões, assim, que tem a ver, que está por trás de toda a situação da violência doméstica, é a questão do alcoolismo e a questão da drogadição, né? Então, eu tenho dito ultimamente, isso não é a questão da violência doméstica não é... não é um compromisso só da Coordenadoria da Mulher, é um compromisso da sociedade como um todo. Então, pensarmos em violência doméstica, precisa ser pensado a violência como um todo na sociedade hoje, e a gente precisa, e a isso nós estamos caminhando bastante, assim, com mais intensidade nesse ano, na caminhada da prevenção, né? Para trabalhar junto às escolas, trabalhar junto às comunidades, enfim, para que a gente comece a pensar de uma forma, não é que comece a pensar, para que a gente pare para pensar o que está acontecendo e o que pode ser feito diferente, né? Porque por trás disso também ainda está uma questão cultural, né? De formação do sujeito historicamente, né?
Então tá, Noemi, agradecer a tua participação. Mais alguma contribuição para a gente finalizar?
Bom, o que eu gostaria assim, de colocar é que realmente tirar o plano do papel é compromisso não só meu, é um compromisso de todas as secretarias, é um compromisso do poder público enquanto política pública para as mulheres. Então, não importa quem esteja no poder, vai ter que olhar para esse plano e caminhar. Né? Vai caminhar um de um jeito, outro do outro, mas vai ter um norte por onde seguir. Né? E eu acho que isso é muito importante. A gente precisa somar forças no sentido de incrementar essas políticas para as mulheres. Né? Tanto é que agora, em setembro, está se construindo também de forma articulada toda a campanha de prevenção ao câncer no Outubro Rosa, no Novembro Azul. Então são coisas, agora em setembro está acontecendo o Setembro Amarelo, mas são ações, bom, mas isso é coisa da saúde. Sim, é uma questão eminentemente de saúde, mas a saúde sozinha não vai conseguir fazer. Precisamos olhar de forma coletiva, né, para essas questões que fazem parte de uma política de atendimento à saúde da mulher, à saúde do homem. Enfim, é só para exemplificar, né?
Tá certo, então. Muito obrigada. E essa foi a coordenadora da Coordenadoria da Mulher, Noemi Ruth, falando um pouco sobre o Plano Municipal de Políticas para as Mulheres.
Obrigada pelo espaço e nos colocamos à disposição para outras discussões que vocês queiram fazer.
A programação que você acompanhou foi produzida como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução Marina Mesh Silveira, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Para conferir mais informações sobre a iniciativa e sobre o programa de hoje, acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania. A todos os ouvintes, um bom final de semana. Voltamos no próximo sábado, às 9 horas.